começar o Perek Bet hoje. Só para explicar, introduzir o Perek Bet. Então é assim, Kohelet, é bem difícil entender Kohelet, para vocês saberem, até para mim não está sendo fácil, né? Porque é tudo, como ele fala, é tudo como a gente falou, né? São parábolas, ele não explica o que ele quer falar, né? Ele tem que estudar bem profundo com todos os comentaristas para poder entender o que ele quer passar para a gente. Então sai, o negócio sai assim, mais ou menos. Até no Perek Aleph, até Perek Yud Bet, até no Perek Aleph Pasuk Yud Bet, ele anulou tudo, como a gente se lembra, ele falou que é tudo bobeira, tudo futilidade, nada, não traz para nada. No Pasuk Yud Bet, ele começou a detalhar e analisar como que ele chegou para a conclusão que é tudo futilidade e nada não satisfaz a pessoa. No Pasuk Yud Bet, do Perek Aleph, ele começou a... Bom dia, você traz mais um fumaça, tá? Aqui, tá bom. Então, de novo, para ficar claro. Até passou o Yud Bet do Perek Aleph, ele falou que tudo, nada não satisfaz a pessoa, é tudo futilidade. Passou o Yud Bet no Perek Aleph, ele começou a mostrar para a gente cada coisa, como ele chegou à conclusão que não é nada. Então, quem se lembra, no passou o Yud Bet começou a falar de Chokhmah, que talvez Chokhmah é alguma coisa, sabedoria é alguma coisa. No fim, ele chegou à conclusão que também não é bom ser Chacham demais, como ele falou, Yosif Dat, Yosif Machof. Quanto mais chacham a pessoa é, mais sofrimento ela tem. Como explicamos, uma das explicações, semana retrasada, no dia passado, que quanto mais inteligente a pessoa é, então mais ela não está contente com essa vida, né, superficial, e com a, ela sofre mais na vida. Então ele chegou à conclusão que não, que chegamos era Yon Ruach. Então chokhmah também não é. Sabe, ser inteligente demais, saber demais, também não é bom. Isso foi até acabar o Perek Aleph. E no Perek Beit, agora, ele vai chegar para uma outra, tentar uma outra tentativa de satisfazer a pessoa. E para vocês saberem, uma coisa interessante, vocês sabem que os Prakim, em todo o Tanakh, os Prakim, que é Perek Aleph, Perek Beit, Perek Gimel, não é a raiz não é judaica. Faz 500 anos, mais ou menos, os católicos, quando eles imprimiram o Tanakh, então eles começaram a fazer Prakim, dividiram em Prakim, tudo, o Tanakh inteiro. Por isso, muitas coisas, no nosso entendimento, está errado dividir os praquim. Por exemplo, aqui, falam os meforshim, está errado. No Perek Bet, não é Perek Bet, continuação do Perek Aleph. Só que eles dividiram, colocaram aqui Perek Bet, mas é continuação, não é uma coisa nova, né? Então, o que terminou foi essa parte que ele viu que saber demais, ser chacham demais, também não é bom. Então, o que sim? Então, vamos ver agora no Perek Bet, Pasuk Aleph, Amarti Anibalibi. Como vocês se lembram, ele conversa com o coração dele sempre, né? Então, Amarti Anibalibi, eu pensei, Eu vou beber vinho, Anascha beber vinho, Besimcha, Urei Betov, eu vou curtir a vida. Assim que eles explicam esse passuk, Shlomo HaMelech chegou à conclusão assim: saber demais, não é bom para a vida, ser inteligente demais. Sabe o quê? Vamos curtir a vida, talvez esse é o caminho de a pessoa estar satisfeita, estar feliz. Mas ele chegou à conclusão: Vinegam Hu Hevel, isso também não é um caminho bom. Por que não? Então ele explica assim, Lishok amarti meholal, ulesimcha mazo osa. Ele chegou à conclusão que não é essa alegria que ele pensa que ele vai ter através de curtir a vida, também não é alegria que vai satisfazer a pessoa. Então o que quer dizer isso? Aqui termina essa tentativa, né? Uma tentativa de ir curtir a vida, talvez isso vai satisfazer ele. Então qual que é o pshat nisso? Então isso explica os comentaristas também, né? Que a verdade é que isso foi uma filosofia bastante famosa em certos lugares. Os romanos, os gregos, eles achavam que a vida é para curtir. Esse é o objetivo nosso, curtir a vida. Uma vez eu vi um chat muito interessante, né? Mas se vê que é mesmo isso. Vocês sabem que a Gemara traz, entre os romanos foi isso, que tinha um decreto que todo homem que casava com uma mulher, então antes de casar, a mulher teve que ter um relacionamento com o imperador. Assim traz a Gemara, com o Goi, e tem uma sugiá inteira em Ketubot, no começo de Ketubot, certo? Sobre isso. Mas assim fala Gemara, que lei é essa? Que lei é essa? É uma coisa muito... Tá bom, fora que é uma coisa de ditadura, mas qual a explicação dessa lei? Quer dizer, o imperador, sem nenhuma lógica, o imperador ele pegava e pronto? Qual é a... Então, uma vez eu ouvi a explicação assim, que não adianta para eles, os romanos, o casamento também era um modo de curtir a vida. Curtir a vida, ter prazeres da vida. Então, do mesmo jeito que a pessoa tinha que pagar imposto do lucro que ela tinha em dinheiro, ela tinha que pagar imposto para o imperador dos prazeres que ela tinha na vida também. Então, o prazer da esposa que ele tem na vida, então isso dá um imposto para o imperador também. Quer dizer, para eles, isso era o casamento. Para a gente, o casamento é uma coisa muito mais elevada, né? Eu curti a vida, não é? Uma coisa muito mais, uma harmonia em casa, crescer junto. É outra coisa completamente. Mas para eles, o casamento era um modo de curtir a vida, de ter prazeres da vida. Então, dá imposto disso também para o imperador, certo? Então, essa filosofia já teve filósofos, bastante filósofos falavam que esse é... Então, Shlomo HaMelech, por incrível que pareça, teve um Havamina assim também. Uma pessoa, talvez, essa é a vida mesmo, curtir essa vida. E assim vai me satisfazer, vou ficar feliz. Mas ele chegou à conclusão que não. Por que mesmo não? Então ele falou aqui, mas para entender, explica aos comentaristas o seguinte. Isso é uma, acho que é uma coisa que, não sei se só o mundo de hoje, mas o mundo de hoje especialmente, é um engano muito grande que nós todos temos. Eu sinto isso com a juventude de hoje especialmente. Eles pensam que para a pessoa ser feliz, os prazeres que elas vão ter vão fazer feliz a pessoa. Então as pessoas pensam, então é mulheres, é dinheiro, é tudo, vão fazer feliz a pessoa, isso que vai fazer feliz. E eu me engano, Shlomo HaMelech fala isso, Shlomo HaMelech ele fala que chegou à conclusão depois, esses prazeres são momentâneos, como já falamos sobre isso, passou o prazer, pronto, acabou. Isso não traz uma felicidade para a pessoa, não enche a pessoa, a vida da pessoa, esses prazeres materiais. Isso eu me engano, para a pessoa ser feliz, vamos ver isso mais para frente um pouco melhor, mas isso todos os farim falam, Balei Mussar, a pessoa tem que estar feliz dentro dela. A felicidade da pessoa não depende de coisas de fora dela. Isso as pessoas têm que saber. Se ela é uma pessoa feliz, Eize Ashir, falam os farim, Asamer Bechelko, a pessoa que ela é feliz com o que ela tem, ela é feliz. Não depende de coisas de fora para ela ser feliz. Como que a pessoa pode ser feliz? Como que ela pode ser feliz? A pessoa dando valor ao que ela tem, ela vai ser feliz. Eu vi faz pouco tempo, num livro de Mussar, que uma pessoa de hoje em dia, você vê esse livro, ele fala lá que a verdade, a pessoa que, tá, que não está feliz, a pessoa infeliz, é uma doença, ele fala. E mesmo que não é uma doença, talvez, no gene da pessoa, mas é uma doença que a pessoa é negativa. Porque ele fala lá assim, é impossível, não tem uma pessoa que não tem por que não estar feliz. Impossível. Sempre que não tem por que estar feliz, desculpa. Sempre a pessoa, como a gente sempre fala, né? O copo está metade cheio e metade vazio. A pessoa que não está feliz é porque ela sempre fica olhando a parte vazia do copo dela. Isso é uma doença, ficar olhando na parte vazia do copo dela. Olha na parte cheia do teu copo. Então ele fala lá que a pessoa que está infeliz na vida é uma doença que ele é negativo. Ele olha a parte vazia do copo dele. Então a pessoa que ela olha a parte cheia do copo dela, ela vai estar feliz. E isso depende da felicidade da pessoa, só isso. Isso que a pessoa pensa, que se ela vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, ela vai estar feliz. Ela pensa assim, não é isso que traz a felicidade da pessoa. Isso falou Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech falou... Eu estou vendo que não adianta, isso também não vai trazer para mim felicidade. Esses prazeres materiais, curtir a vida como eles pensam que esse é o objetivo, não vai trazer minha felicidade. Por que não? Porque logo depois que eu fiz o prazer, dizem, né, que a pessoa que está bêbada, depois que ela fica, como se fala? Sóbria. Como? Ressaca? Ela fica toda triste. Assim que dizem. Quer dizer, o prazer de beber não é que faz a pessoa feliz, ao contrário, quando ela já não bebe mais, ela fica triste. Me falaram que droga é a mesma coisa, né? E outros prazeres, talvez, não é tanto assim, mas assim que vai, a pessoa tem o prazer no minuto, ela tem o prazer, logo depois, não enche a pessoa, não enche a vida da pessoa. Então ele viu que não é isso que vai satisfazer ele, esses prazeres materiais não vão satisfazer ele. Você sabe que tem, a Gemara fala que tem algumas tirot em Qohelet, algumas contradições. Uma delas já falamos uma vez no começo. Outra delas é com esse passuco aqui. Aqui ele fala que Lesimcha Mazosa, não tem nenhuma felicidade essas coisas. E no Perek Het, Passuk Tedvav, ele fala lá, olha só, no Passuk Tedvav. A resposta é simples, mas a Gemara traz essa tira. Perek Het, Passuk Tedvav, Veshibachti Ani et Asimcha. Eu elogiei o Simcha, a alegria. Alegria. Passuk Tedvav, Veshibachti Ani et Asimcha. Aqui ele fala o Lesimcha Mazosa. Que simcha? Isso não é nada, não vale nada essa simcha. Essa simcha. E lá ele fala, Veshibachti ani et simcha. É uma tirá, é uma contradição isso. Falam os farim, não é nenhuma contradição. Depende que alegria que é. É como nós estamos falando. Alegria desses prazeres fúteis, momentâneos. É verdade, ele fala no simcha, mas ouça, não vale nada, não traz uma alegria verdadeira. Alegria de mitzvah, alegria que a pessoa tem espiritual. Isso também é uma coisa que, infelizmente, hoje em dia, o pessoal não sabe tanto assim, né? Eles pensam que só prazeres materiais traz alegria e coisas espirituais não traz alegria. E não é ao contrário. Ao contrário. A pessoa que faz uma coisa, uma mitzvah, faz o ato certo, a pessoa que está no caminho certo na vida, isso sim enche a vida da pessoa. Qual que é? Uma vez eu vi qual que é traduzir a felicidade. Vamos traduzir o que é felicidade. Tem muitos jeitos, mas um dos jeitos eu vi uma vez é a pessoa se sentir continuamente feliz com a vida dela e contente que ela está vivendo. Isso é felicidade, talvez é simples, né? Mas isso só acontece isso quando a pessoa, dentro dela, ela tem um sentimento, as coisas espirituais que ela faz, as mitzvot que ela faz, causam dentro dela esse sentimento. A pessoa que faz prazeres materiais não causa esse sentimento. É prazer momentâneo, né, como a gente fala, e depois passa. Então, assim, desculpa?
Não, antes você falou que toda pessoa tem que ser feliz, não tem muito mais. Tem muita gente que tem muita infelicidade, né? Tem um copo 99%
vazio, né? Tá, deixa eu te responder, Jack, deixa eu te responder. É, não é verdade, eu vou falar por que não, Jack. Eu sei que muitas pessoas pensam assim, o copo nunca está 99% vazio, só que o quê? A pessoa não sabe dar valor para metade. Eu contei uma história faz 2 semanas aqui, vou contar de novo para você ouvir, você não, acho que você não estava, não me lembro. Que faz pouco tempo veio um Yehudi para o Rav Amnon Yitzchak. Estava aqui quando eu contei essa história dos dedos. Então, olha só uma história dessas. É um Yitzchak que ele falou assim: eu tenho que fazer um negócio e eu tenho que ganhar $1 milhão nesse negócio. E ele até pediu uma brachá para o Rav Amnon Yitzchak para ele ganhar $1 milhão, porque se ele ganhar $1 milhão, ele vai ser a pessoa mais feliz da vida. Então, o Rav Amnon Yitzchak falou para ele assim: sabe o quê? Eu vou te contar uma outra coisa. Faz 2 semanas veio um pai para mim que nasceu para ele um filho com os dedos grudados. Coitado, a Shemirachan, tá? E ele foi para um professor muito grande que falou que ele pode operar, tem hoje um jeito para operar uma coisa dessas, é muito caro, cada mão custa $500 mil para dividir os dedos. Então, Rav Amnon Yitzchak falou para esse Yehudi aqui que quer ganhar $1 milhão. Mostra as tuas mãos. Então, ele mostrou. Então, ele falou: tá vendo? Você já tem nas tuas mãos $1 milhão. O que você acha? Você tem aquele $1 milhão para ser feliz? Você já tem $1 milhão, você não é feliz ainda. Qual que é a resposta, Jack? A pessoa é milionária, ela tem muita coisa que ela nem dá valor. Eu tenho dedos, e daí que eu tenho dedos? Eu tenho braço. Eu conheço um menino agora, que ele tem 18, 19 anos, já 1 ano e meio, que ele não tem, tá com problemas com o braço dele, que ele não consegue, tá indo para a América o tempo todo para tentar operar, e não tá dando. Então, nós temos braço, conseguimos mexer, temos pernas, temos tudo. E essa...
Não é esse menino,
tá bom, mas esse menino que não tem braço, tá com o braço, mas ele tem outro braço, tem pernas, tem dedos. Então, todo mundo, dando valor que ele tem, metade está cheio, Jack. O problema é que a gente não dá valor que nós temos, que nós não temos, damos muito valor. Então, a gente pensa que o copo está 99% vazio. É um erro. O copo está metade para todo mundo. O pobre, que ele não tem dinheiro, mas ele tem saúde e tem nachas os filhos, por exemplo. O cara que não, cada um tem o seu, a parte cheia, a parte vazia. Só que tem que dar valor para isso. Tá certo? Muito bem.
Essa contradição, eu consigo entender melhor. Sim. Eu li uma vez, eu não lembro dele ter falado alegria em alguma coisa.
Alegria onde? Na frente?
Na frente.
Na frente ele fala assim.
Ele fala que tudo é bom.
Não, ele fala assim, você está vendo lá no Pasuk Tedvav? Perekhet Pasuk Tedvav. Perekhet Pasuk Tedvav. Veshibarti ani et asimcha. Eu louvo, elogio a alegria. Isso ele fala lá. Aqui ele fala, o que a alegria faz? Não faz nada essa alegria. Então a resposta depende de que alegria. Alegria espiritual ou alegria material?
Mas depois
não é
esse
compasso.
Sim, mas depois como ele continua?
Ah, lá, gente, tem que entender aquele passo. Parece do passo que está falando que é bom para a pessoa comer e beber e ficar alegre. Tem que entender. Ele quer falar aquilo lá, Torah e Mitzvot, tá certo? Não é estar comer e beber. Eu falo, cada passo de Tibério tem que ver os comentaristas para explicar. É muito difícil com ele. Estudar sem comentários é impossível. Que foi?
Quando nós ouvimos, acho que duas vezes, que a pessoa tem que ter uma felicidade interna.
Sim, é isso aí.
Vamos dizer assim, ela tem que estar bem com ela mesma.
É isso aí. É isso aí.
E aí está tudo bem.
É isso aí.
Se ela estiver bem com ela mesma, é óbvio que qualquer coisa que ela fizer, ela vai estar melhor. Pode ser uma mitzvah, ou pode ser um pequeno prazer material, ou pode, enfim, o fato de ela acordar bem, o fato de ela acordar, já a deixa feliz.
Sim. Sim.
Então, não é que a mitzvah vai deixá-la feliz, pode deixá-la mais feliz. Porque ela já acordou, ela já está bem com ela. Quer dizer,
Como ela está bem com ela? Como que ela fica bem com ela? Já? Como que ela fica bem com ela? Porque ela está contente e feliz no caminho que ela está, com a vida que ela tem. Senão ela não está bem com ela.
Sim.
Ah, então, as mitzvot causam isso. A pessoa que está bem com ela é porque ela está contente com a vida que ela está levando. Que são a vida das mitzvot. Ela sabe que está no caminho certo.
desculpa, ela está contente com ela, o cara está próximo, daqui a pouco os barcos.
Tudo bem, isso é outra coisa. A verdade é que o Sifrei Mussar fala que também tem outro ponto de alegria. Está escrito Redat Hashem Hi Meuschem, que Hashem é a raiz da alegria. Então, quem está pegado a Kadosh Baruch Hu, automaticamente ele também está alegre, tem alegria. Redat Hashem Hi Meuschem. Isso também é verdade, mas eu não pensei nisso. O pastor é a pessoa que ela está contente. Vocês sabem? Olha só que interessante. A Gemara traz uma coisa impressionante. Nos casamentos em Babel, aconteceu isso. Falaram para uma moira lá cantar no casamento. Casamento para ela, Samia Hatan Vekalá. A moira foi lá, olha só, a moira foi lá cantar, dançar na frente do Hatan. Qual foi a canção dele? Não sei qual foi o nome, mas ele falou: nós vamos morrer uma vez, nós vamos morrer um dia. Isso foi a letra da canção dele. Nós vamos, vai Londo Misnon, vai Londo Misnon. Essa foi a canção que ele cantou na frente do Hatan. Pergunta a todos os meforshim, assim que se mesamchim Hatan Vekalá. Assim que se faz Sameach Hatan, cantando no casamento deles, nós vamos morrer um dia, vai lá onde misto, não? Assim que se... Então tem muitas respostas, mas uma delas, acho que eu ouvi uma vez, que a pessoa, se ela sabe a verdade, ela sabe o caminho que ela tem que tomar, é motivo para alegria. É motivo para alegria. Se a pessoa sabe que ela vai morrer um dia, ela tem que fazer o objetivo dela nessa vida, mesmo que a morte é triste, mas pelo menos eu hoje sei a minha meta na vida, é motivo para alegria. Coitada da pessoa que ela pensa que ela vai viver 300 anos e vai chegar nos 80 anos e vai se arrepender do que ela fez e não tem mais tempo de consertar. Então falam os farim, isso que é o pshat. Ele cantou essa música para o Hatan, vendo que a música pode ser, parece triste, mas não é. É a nossa alegria que nós temos, que nós sabemos o que tem que fazer na vida. Então esse é o motivo para a alegria. Ok, sim, eu quero continuar, mas só para mais uma coisinha. Não quer dizer que prazeres, pessoal, normal, não faz a pessoa melhor. A Gemara fala, falamos uma vez, eu acho, Shoshad Varim Archivim Datan Shel Adam. Três coisas na vida faz a pessoa ter mais Archavat Adat. Quer dizer, não sei como se fala isso em português. Archavat Adat, quer dizer, mais... Como?
Amor ao saber.
Não. Archavat Adat quer dizer... Eu não sei se tem em português a palavra dessas.
Que significa?
Ajuda aqui, Dudi. Archavat Adat. Não, a pessoa fica mais
tranquila, né? Seriedade. Na cabeça da pessoa.
Não é seriedade. Tranquila, serenidade. Talvez melhor. Que ele falou. Tranquila. A pessoa...
Serenidade.
A serenidade. Talvez. Eu não sei o que é isso direito, mas talvez. Pode ser. Três coisas na vida da pessoa. Faz a pessoa mais serenidade, mais tranquilo. Quais são as três coisas? Fala, Gmará. Ishanaá, uma mulher bonita. Bait Naé, uma casa bonita. E Kelim Naim, e Kelim bonitos. Claro que bonito aqui não quer dizer só a beleza externa, principalmente a beleza interna da mulher, né? E casa, não tem interna. Casa é bonita mesmo, certo? E kelim é kelim bonitos. Isso marrida tal, xeradá, faz a pessoa ficar mais tranquila. Então é verdade que essas coisas ajudam a pessoa a ter mais tranquilidade, mas não pode esquecer o marchat que ele fala lá, que falei uma vez para vocês, que marrivim são as mesmas letras que marrivim. As mesmas letras, só que troca o reis com ré. Marrivim quer dizer destrói da tal, xeradá. Essas três coisas ou podem ajudar a pessoa ter tranquilidade e poder crescer em Torá, ou pode destruir a pessoa. Quer dizer, ele fica tanto com ela, com essa mulher, e com a casa, e com os quelim, com o carro, etc., que isso destrói toda a vida ruhani dele, certo? E ele não cresce mais para nenhum lugar. Então, tem que saber usar esses prazeres do modo certo. Isso que é o main thing, como se fala. Tá bom, vamos continuar agora a ver. Então, de novo, Chokhmah, o peribete inteiro, para vocês saberem, são tentativas que ele está tentando ver o que satisfaz a pessoa. O perek inteiro. Chokhmah, ele viu no perek Aleph já que não, a pessoa só sofre com Chokhmah. Então, curtir a vida agora, não, mas também não não satisfaz a pessoa. Então, passou Gimel. Tarti belibi, limshok bayayim. Então, eu comecei a pensar no meu coração, sabe o quê? Limshok bayayim et pensari. Eu vou curtir a vida também, mas libi no rek de Chokhmah. Eu vou fazer os dois. Eu vou estudar a Torá, eu vou chokhmah, mas também curtir a vida. Velechos besichlut. Ad asher ere, eize tov dikne adam. Asher asu tachat hashamayim misparim, eichayayim. Então ele fala, eu vou tentar os dois fazer de uma vez, né, chokhmah, e também curtir a vida. E daí eu vou escolher, eu vou ver o que é melhor. E ele conta aqui, olha só, ele conta. Igdalti masai, eu fiz muitos atos grandes. Uma primeira conta sobre si. Baniti vibatim, eu construí para mim casas. Vocês sabem que ele construiu, ele era um Melech, construiu casas para ele, mas Gemara fala que primeiro ele construiu o Betamigdash. Shlomo Melech foi aquele que construiu o Betamigdash. Então primeiro ele construiu o Betamigdash, depois ele construiu casas para ele. Natati Likramim, eu plantei para mim um monte de fazendas de. Não é da época vinhedos, falam contaristas, né? Todo tipo de campos de. Assiti Liganot, eu fiz jardins, Pardesim, Venatati Baem, Etzkolpri. Nem dá para imaginar, pessoal, a grandeza de Shlomo HaMelech, né? Ele plantou todo tipo de árvores com frutas. Fala Agmará, olha só. Bom, isso vocês sabem melhor do que eu, talvez. Agmará fala que ele plantou lá em Yerushalayim todo tipo de fruta que existe. Fala Agmará, Midrash, se não me engano, que tem frutas que não cresciam em Eretz Israel. Não crescia. O que ele crescia só em outras terras, em outros países. Mas fala Agmará, olha que interessante, que tudo que crescia no mundo inteiro, a raiz vem de Eretz Israel. Eretz Israel é a raiz do mundo. Então, em algum lugar, na terra de Eretz Israel, tem uma... Eu não sei como se fala em português isso, que isso vai para a África, por exemplo, e lá cresce um certo tipo de fruta que não cresce em Eretz Israel. Shlomo HaMelech, ele sabia de onde que... Ele era muito inteligente, sabia tudo. Onde que vem, e ele achava essa terra, e ele plantava em Eretz Israel essa fruta. Assim fala o Midrash. Todo tipo de fruta que tinha, ele plantava, ele plantou. Assim ele fala, compri. Assim te libre hot mine, eu fiz para mim piscinas de água, quer dizer, para peixe, aquários, e para água, lascotme, para dar para beber, para as frutas, lascotme, miar, someach, etzim, árvores, caniti abadim vos shvachot, eu comprei escravos, e shvachot, e escravas, o bnei bait, ayali, também, na família também tinha muitas mulheres, como todo mundo sabe, gam mikne bakar batzon, ele tinha muito rebanho também, harbe ayali mikol shayu lefanai birushalayim, eu tinha mais que todo mundo tinha em Yerushalayim antes do que eu, kanasti ligam kesev zahav, eu juntei comigo também kesev zahav, prata e ouro, os gulat melachim, são tesouros, amelachim vamdinot, os países, assiti li sharim vesharot, eu fiz instrumentos de música, orquestras, para me cantarem, para mim ouvir, ותנוגות ופרזריס בני אדם, שידה ושידות, ופיס כחוסס בוניטס, פעמים אימלס, וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפניי בירושלים, וכרסי, מייס כי תודו מונדו תא בירושלים, אף חוכמתי עמדה לי, אם איזו עושים, אינו הסכסי עמי החוכמה, כמו פלמוס, אלי פייס דוי ז'ונטו, אלי קורטיו אבידה נו מבואה, מייס נאו סו קורטי אבידה, כמו אלי פייסו נו קומסו, וסי ז'ונטו כמו חוכמה, e olha o que ele fala, V'chol asher shalu einai, tudo que meus olhos queriam, lo atzalti mehem, uma coisa incrível, lo manati et libi mikol simcha, todo desejo material que ele teve, ele completou, ele viu uma mulher que ele gostou, ele foi casar com a mulher, ele podia, ele é o rei, certo? Casou com a mulher, ele dinheiro, ouro, tudo que ele quis, ele trouxe para ele, lo manati et libi mikol simcha, uma coisa incrível, nem dá para imaginar isso, né? Que libi sameach mikol amali, וזה היה חלקי מכל המלים. Ele quer dizer o seguinte, fala, no fim, não ficou nada de tudo isso. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que esses prazeres que ele teve foram prazeres momentâneos. Mas agora, para mim falar, ele está falando, eu estou feliz. Aqui, como vocês se lembram, ele já não era mais o rei do mundo inteiro, né? A gente falou. Então, eu estou feliz agora, satisfeito, porque eu tinha tudo isso na minha vida, não me causou nada. Na hora, sim, mas agora não me causou nada. Interessante, só uma coisinha. Que ele fala, Av chokhmati amdali. Então nós falamos que Pshat HaPashut quer dizer, mesmo que eu curti a vida desse jeito, de modo tão extremo, mas a chokhmah eu me esqueci. Tem o Forshim que eles explicam um pouco diferente. Como mesmo que ele conseguiu se manter desse jeito, não dá para imaginar, pessoal, uma pessoa que ela está desse jeito, que não tem uma coisa que não... Então a pessoa, ela cai completamente, ela não pode, nem consegue se manter desse jeito, certo? Como que ele conseguiu se manter, Shlomo HaMelech, mesmo com todos esses prazeres materiais que ele teve? Fala, os farim, isso que ele falou, Af chokhmati amdali, essa chokhmá que eu tive da Torá, isso me manteve, que mesmo que eu tive todos esses prazeres materiais que eu tive, mas eu consegui me manter, né, como Shlomo HaMelech. Você quer falar alguma coisa, Dudi?
Não, só acho assim, geralmente, parece que ele fez as coisas e depois ele pensou. Primeiro ele fez as coisas, depois ele falou, olha, assim,
então,
na verdade, quer dizer, eu sempre disse que primeiro ele pensou na coisa.
Então, eu vou te falar, eles falam assim, a primeira coisa ele pensou mesmo. Quando ele pensou só curtir a vida, eles falam, a Marta Nibelibi. Ele só pensou, mas depois ele chegou à conclusão logo depois de pensar que não, isso não vai dar certo. Mas a segunda coisa, de curtir a vida e também Chokhmah, ele tentou mesmo, na vida assim. Ele fez assim mesmo, ele curtiu a vida e também Chokhmah. Ele chegou à conclusão que não. O que eu vi um chat bonito, muito bonito, acho que é muito... Ele fala assim, Zé Ayah Helkim Kolamali, quer dizer, não sobrou nada para mim. Mas o lachão dele é assim, Zé Ayah Helkim Kolamali. O que quer dizer isso? Então ele falou assim, a única coisa que sobrou sim, foi o meu esforço que eu tive. Vocês sabem? que uma pessoa se esforça, os Balei Mussar falam isso, por uma coisa, ela tem muito mais prazer do que uma coisa que ela não se esforçou. A Gemara fala que a pessoa prefere 100 reais dela, certo, do que 1000 reais de uma outra pessoa. Por quê? Fala o Rashi lá, que os 100 reais que você se esforçou pelos 100 reais, você prefere muito mais do que 1000 reais que alguém deu para você se não se esforçou. Uma pessoa se esforça, em Gemara também é assim, para quem sabe, quem estuda Gemara sem se esforçar, tem prazer. Eu falo que não, é muito melhor que a pessoa que se esforçou para uma Gemara e entendeu a Gemara. Em tudo assim na vida. A pessoa que se esforçou, pergunta para um jovem de 18, 20 anos, começou a trabalhar. Até hoje ele ganhava a mesada do pai dele, tá certo? E agora começou a trabalhar e ganha um salário pelo trabalho dele. É outra coisa. O salário que ele ganha, que se esforçou por trabalhar, é outra coisa, né? Falou Shlomo HaMelech, todos esses prazeres que eu tive, não sobrou nada. O que sobrou sim? O prazer de que eu me esforcei para construir a casa. Me esforcei, os palácios, para construir, para comprar isso, para comprar aquilo. O esforço que eu tive, o prazer disso ficou para mim. Desse esforço que eu tive. Mas fora isso, o prazer material que eu tive de curtir as coisas, não sobrou nada. Isso que ele falou.
Material e de comprar também.
Está falando de tudo. Não, mas ele vai... Olha, vamos chegar.
Mas
tem que saber.
Mas ele tem um grande esforço também.
Sim.
Com todos esses bens materiais, conseguir manter a forma. Também deve ser um esforço muito grande.
Certo, é verdade. É verdade. É verdade. É difícil de saber. Mas na frente ele fala, tem um pastor que ele fala que eu odeio a vida. Tem que entender o que ele quer falar com isso. Por causa disso, é só frustrações, né? Então tem que ver qual é a conclusão de Shlomo HaMelech. Eu não quero falar o que Musilat e Sharim falam, que outros Sharim falam, para não estragar aqui o negócio. Eu quero estudar originalmente com ele. Mas é verdade, aqui ele está falando que não sobrou nada, nem na Chokhmah, ele também não está lembrando aqui, e ele já falou em cima, que de Chokhmah também não é bom, que a pessoa fica mais frustrada quanto mais Chokhmah que ela tem. Vamos ver. Vamos ver.
Ah, agora você
está
fala,
sim.
Mas ele está mostrando que nada o satisfazia. Ou seja, está olhando 50% do copo vazio. Está muito claro, mas estou boa.
Olha, tudo isso são lições que Shlomo HaMelech teve e ele está passando para a gente as lições dele. Nós, hoje, nós já temos todos os livros de Mussar, sabemos direitinho o que sim, o que não, né? É muito mais fácil para a gente. Shlomo HaMelech, vocês já ouvem também, Shiurim e tudo, né? Shlomo HaMelech, ele que passou isso para a gente. Ele, Qohelet, é um livro de Mussar que nós estudamos e nós tiramos conclusões às costas de Shlomo HaMelech, certo? Porque a gente, é verdade, nós não precisamos tentar tudo isso, a gente já sabe que não, são tentativas que não são boas, né? E vai falir a tentativa, né? Mas ele não teve Mussirat e Sharim, Shlomo HaMelech, não teve Chovot HaLevavot, não teve tudo isso. Então ele sozinho, às costas dele, foi pensando, foi tentando, chegando a conclusões, né? É interessante, né? Aqui, olha, sabedoria.
Não está falando de sabedoria.
Não precisa ser Torá, porque ele fala na frente também, mas o furagem, não precisa ser Torá. Quanto mais sábio a pessoa é, já é que mais frustrada ela fica na vida. Eu não sei direito se tem que ser conhecimento ou...
Ele sabia conhecer
tudo. Eu sei, não, ele sabia tudo.
Mas não falam que o mundo é todo abstrato, que na verdade a gente, como falou aquele amor aqui...
Que, bom, nós vamos morrer.
Ele está mostrando é desse jeito.
É verdade.
Não se enganar.
É verdade. Eu sei, Tiberio. É verdade. Eu pensei muitas vezes, estudar com ele, dizem que é deprimente. Mas do outro lado, é bom, então é melhor não estudar com ele, não ficar deprimente, né? Ficar alegre e se iludindo o tempo todo, que vai viver para sempre. Então é melhor estudar com ele e tentar não chegar à depressão, certo? A pessoa vê o lado, o que é importante. Como nós falamos, saber o objetivo de vida. O objetivo não é curtir a vida, não é isso, não é aquilo, e ir para frente na vida. Muito bem, vamos lá. Ufaniti ani bechol masai shasu yadai. Então eu me virei para todos os atos que fez minha mão, beamal shamalti, o esforço que eu tive, lasot, venei hakol hevel, de novo, não saiu nada para mim, não teve nada disso. Hevel ureu trua, ve'en itaron tachat hashemesh. Então eu não vi nenhuma vantagem, tudo isso que eu fiz, não vi nenhuma vantagem para mim, não sobrou nada para mim, nenhum prazer, nada me satisfez. Então ufaniti ani virot chokhma, eu comecei a me aprofundar mais em chokhma, והוללות ושכלות כי מי האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשו. Então ele começou a se aprofundar em Chokhmah, estudar Chokhmah. Também tem que entender isso aqui. Ele já falou em cima que Chokhmah não é satisfazer a pessoa. Aqui eu não sei direito, tá? Mas ele falou que agora ele se aprofundou em Chokhmah para se aprofundar em Melech et Asher Kvar Asu. Então tem alguns pshatim, os comentaristas. Pshat é, Shlomo HaMelech falou assim, nós estamos falando agora, olha, para ninguém não tentar esses caminhos que eu tentei e não deu certo, Porque quem mais do que um rei como eu pode tentar essa tentativa? Ninguém mais do que eu, e não deu certo. Então, para ninguém não se iludir e pensar, não, mas talvez meus prazeres materiais vai sim me satisfazer. Se chamou a Melech, com todos os prazeres dele, não satisfez ele, minha avó, meia Adam Shavó, quem vai vir depois do rei, achei que Varassu, que já fez, vai tentar, é bobeira. Um outro chat que tem aqui também, que eles falam, que Shlomo HaMelech falou assim, não adianta ficar pensando por que que Hashem criou essas coisas, por que que ele fez isso, não adianta, não dá pra gente entender os motivos de Hashem, que Hashem criou a gente com essa natureza, criou essas coisas, essas futilidades, não dá pra entender que com Melech, Melech quer dizer Akadosh Baruch Hu, não é Shlomo HaMelech só, certo? Isso também é um chat que eles trazem aqui. E aqui ele fala uma frase famosa que todo mundo traz, Pasuk Yud Gimel, Veraiti ani sheyesh yitaron la chokhmah min ha-sikhlut. Eu percebi que a vantagem da chokhmah e da sikhlut quer dizer, pessoal, curtir a vida, não é nada, né? É tão mais, mesmo, quer dizer o seguinte, mesmo que chokhmah também não satisfaz a pessoa, mas é tão diferente a chokhmah do que a pessoa que só curte a vida e não tem chokhmah, que yitaron aor min ha-choshech. A diferença é tão grande como a diferença de noite para dia, de escuridão para luz. Quer dizer, é tão grande a diferença entre Chokhmah e Sikhlut. Isso é um pshat que tem. Um outro pshat que tem também, que fala o seguinte. Shlomo HaMelech, ele falou, por que mesmo Hashem criou todas essas futilidades? Essas futilidades, para quê? Por que Hashem não criou só as coisas boas, Chokhmah e pronto? Então, ele falou em cima, que não dá para entender. Mas aqui ele está falando que talvez o motivo que Hashem criou esse lado também, para a pessoa poder perceber a vantagem do lado bom. Às vezes, a pessoa não consegue perceber a vantagem do lado bom sem ela ver como é mal, primeiro, certo? Então, se a pessoa, se não existiria curtir a vida, só existiria a chokhmah, então a pessoa não ia saber como que isso é importante. Então, Hashem criou os dois lados. Essa é a verdade, é o livre-arbítrio que Hashem deu para a gente, né? Tem os dois lados. E a pessoa, através dela ver a futilidade de curtir a vida, ela vai conseguir enxergar como é bom as mitzvot. É assim que eu vi um pshat. Sheesh yitaron la chokhmah, quando tem vantagem a chokhmah, mina sikhlut, é através que ele vê como que não vale nada o sikhlut. E que yitaron a or mina choshech, do mesmo jeito que a luz só percebe a vantagem depois que teve noite. A pessoa que nunca viu noite, não sabe a vantagem da luz. É claro que está iluminado. Se ela teve noite, ela percebe a vantagem da luz. E aqui ele fala, esse pasuk famoso também, pessoal, Echacham Enav Berosho. Isso é muito importante, esse pasuk. Literalmente traduzindo, o Chacham, os olhos dele estão na cabeça. Vaxil, o bobo, Bachoshech Olech, ele vai na escuridão. O que quer dizer isso? Então quer dizer o seguinte, quer dizer que o Chacham, ele sempre pensa antes que ele vai fazer alguma coisa. Ele vê, antes que ele fazer alguma coisa, e ele vê se é uma coisa boa, ele faz. O Ksil, o bobo, ele está na escuridão, ele não vê o que ele faz. Ele faz por fazer, sem pensar, e ele faz e pronto. O que quer dizer Chacham Enav Berosho? Um chá quer dizer o seguinte, o Chacham, os olhos dele estão em cima, na cabeça. O que quer dizer isso? Quanto mais acima estão os olhos, mais longe a pessoa pode ver. Então o Chacham, os olhos estão em cima, ele consegue ver bem longe, quer dizer, ele consegue ver se o que vai fazer agora, vai sair alguma coisa errada.
Prever.
Ou, dizem Enav Berosho, os comentaristas, quer dizer, o Chacham, Berosho quer dizer antes. Ele pensa antes que ele vai fazer a coisa, o Chacham. O Ksil não pensa, ele faz sem pensar. Vocês sabem, tem aqui uma mensagem muito, muito importante que os Roshivot falam, muito, muito bonita. Esse passo aqui, Chacham Enav Verosho, a verdade é que é uma Mishnah em Pirkei Avot também, como todo mundo sabe. Eis o Chacham, Haroe Tanolat. Quem é o Chacham? É aquele que vê, prevê o que vai sair do que ele está fazendo. Esse é o Chacham. Perguntam os Rosh Hashivot, os Balei Mussar, por que a Mishnah falou Haroe Etanolat? Por que não falou Hamevin Etanolat? Quem é o Chacham? Aquele que entende o que vai sair. Quer dizer, Haroe, ele vê? Assim perguntam. A resposta é muito, muito forte, muito boa. Vocês vão entender a pergunta também melhor. Então falam os Rosh Hashivot, uma coisa muito bonita. Vocês sabem, a gente falou, acho uma vez falamos sobre isso, talvez, não me lembro se foi aqui ou em outro lugar, quando Yosef, ele, o sonho de Paró, ele, como se fala, patar, ele resolveu, interpretou o sonho de Paró, então ele falou que vai ter 7 anos de muita de fatura, né, muita comida, e depois 7 anos de fome. Por isso eu aconselho você, Paró, para você guardar a comida esses 7 anos, né, para depois dos 7 anos de fome, para a pessoa ter o que comer. Paró ficou, que coisa, que racham que você é, sabia? É, vamos, você vai ser o vice-rei, etc., né? perguntaram, na Shiva de Novarto, perguntaram uma pergunta, que Rokhmah foi essa que ele falou? Existe uma pessoa hoje em dia, pessoal, que não tem uma conta na poupança, que ele guarda dinheiro para casar os filhos, para mais tarde, para um carro, talvez, para toda pessoa normal, né, menos Raham que existe, sabe? Que tem que ter um pouco de dinheiro para guardar para frente, porque vai ter que casar os filhos, tem que ter mais gastos, né? Poupança, todo mundo sabe disso, certo? Então, que Rokhmah foi essa de você, que ele, olha só, vamos segurar para poder gastar os 7 anos de fome e a comida. É uma Rokhmah tão grande isso, que Baruch ficou tão surpreso, impressionado dessa Rokhmah. Qual a resposta? Então falaram lá, os Rosh de Novardo, com o seguinte. Tem e tem. É verdade. Uma pessoa que ela tem dinheiro, todo mundo, ela ganha um salário de R$1.000. Ela precisa viver R$900. Chega para ela viver por mês, então os R$100 ela vai colocar na poupança. Ela não vai jogar fora o dinheiro, é verdade, ela vai colocar na poupança para frente. Mas uma pessoa que para ela viver custa R$1.000. Para ela poder guardar R$100 para frente, ela tem que talvez se apertar e não ter muita comodidade para guardar para frente. Essa pessoa já não vai guardar para frente. Olha, que agora é agora, né? Mais para frente, vamos curtir a vida como precisa agora, mais para frente é outra coisa. Eles falaram, a prova para isso é nós. Quem de nós não sabe que depois de 100 anos vamos ter que prestar conta, ir para o Olam Haba? Então quem de nós não sabe que nós temos agora também que certas coisas temos que fazer, não podemos fazer, porque vamos ter que prestar conta? Porque nós não fazemos? Depois, agora é agora, depois de 100 anos, vamos viver a vida agora, não vamos pensar no futuro. Isso que é. É claro que falou o Rosh Yeshivah, isso quer dizer, eis o Chacham Haroe Talonat. Não adianta você saber que vai acontecer alguma coisa depois, se você vive o mundo de hoje e você não vive o futuro, você não vai sacrificar o hoje pelo amanhã. Mesmo que você sabe que o amanhã vai chegar, ninguém não pensa que a pessoa vai viver para sempre. Né? A gente sabe que não vai viver para sempre e vai chegar um dia. Então, mesmo assim, a pessoa não quer sacrificar a vida dela normalmente por causa do futuro. Né? Então, falou o Mishnah, porque eis um Chacham Haroe Talonat. O Chacham não é só que ele sabe o futuro. Ele vê o futuro. Ele vive com o futuro como ele vive com o presente. Esse é um Chacham. Ele sabe que vai ter que chegar esse futuro. Então, ele vai sacrificar a vida dele um pouquinho, vai se apertar um pouquinho para guardar R$100 para o futuro. Yosef, essa foi a Chokhmah de Paró. E você não falou só para a poupança, ele falou, olha, vamos ter que economizar agora esses 7 anos, vamos ter que nos apertar esses 7 anos. Por quê? Porque não viver esses 7 anos bem, porque tem daqui a pouco mais 7 anos que tem que economizar. Então vamos, isso é o Chokhmah, Chacham Venavot, falou, parou, eis o Chacham Haroe está no lado. Ele está vendo já o futuro, não só sabe que vai vir o futuro, certo? Muito importante essa mensagem que os Rosh Yeshivot falam. Mais uma coisinha só para terminar, vamos só... Sim.
Pode parecer,
sim,
que quando você economiza,
sim,
você fica talvez triste, mas uma pessoa que sabe porque ela está economizando, acho que ela já fica feliz mesmo quando ela está economizando.
É verdade.
Porque senão parece que essa economia te deixa você triste.
Sim.
Não sei se é assim, de tudo, parece dar uma impressão assim, se você for fazer alguma coisa,
sim,
é só para o Olam Haba.
Sim.
E não é para isso.
Ah, mesmo. É verdade. Então está triste, não é verdade?
É, quando você já...
É verdade. É verdade, tem razão. Só uma história para terminar aqui esse passo, ficar depois de um Kippur, 5 minutos só, tá? Tem uma história, também uma lição que o Rav de Brisk, ele não sabe, ele sempre dava lições para pessoas, mas com uma história sempre. Para ele, ele achava que se entende melhor com uma história. Então veio o Yehudi uma vez, vale a pena ouvir essa lição. Veio o Yehudi falar para ele que ele se meteu numa encrenca, tá? Ele não sabe como sair dessa encrenca. E ele falou para o Rav de Brisk a encrenca e pediu um conselho para o Rav de Brisk como que ele sai dessa encrenca. Então o Rav de Brisk falou assim para ele, eu vou te contar uma história. Disse uma vez um cocheiro, se fala aquele que dirige na roça, cocheiro. Um cocheiro que ele ficou velho já. E ele quis ensinar um cocheiro jovem a dirigir carroça. Conhece já? A dirigir carroça. Então ele pegou e falou para ele, eu vou te ensinar para você pegar meu trabalho, ser cocheiro. Tá, então um cocheiro velho para um cocheiro novo. Fala uma coisa, o que você faria se a tua carroça está andando e ela cairia na lama? Lamaçal, na lama, o que você faria? Então o cocheiro jovem falou, olha, imagino que eu pediria para as pessoas, para os objetos que as pessoas tinham na carroça, tirarem da carroça, para ficar mais leve a carroça, para o cavalo poder tirar a carroça da lama. Então o cocheiro falou, o cocheiro velho com o cocheiro jovem, muito bem, mas e se mesmo assim não sairia a carroça da lama, mesmo tirando os objetos? Então o cocheiro jovem falou, então eu pediria para as pessoas, por favor, eles também descerem da carroça, a carroça ficar vazia, bem mais leve, para o cavalo poder tirar a carroça da lama. Perguntou o cocheiro velho, mas e se mesmo assim não ajudaria a tirar a carroça da dama? Então o cocheiro jovem falou, olha, eu pediria para as pessoas ajudarem a empurrar a carroça. Então eles empurrando junto com o cavalo, sairia, sem nada em cima, sairia. Perguntou o cocheiro velho, o cocheiro jovem, mas e se mesmo assim não sairia a carroça da lama? Então o cocheiro falou, olha, não sei. Eu já não sei o que dá para fazer. Então ele falou, eu vou te falar. Um cocheiro experiente não deixa a carroça cair na lama para não acontecer uma coisa dessas, tá certo? Então um cocheiro que é bom, ele não deixa. Falou o Rav de Brisk, uma pessoa inteligente como você não devia deixar você cair numa encrenca dessas. Agora se encrencou. Isso é bem para mim, com uma encrenca dessas, o que fazer? Eu não sei. É um problema muito grande. Mas você não deveria cair nessa encrenca, certo? Como você chegou para uma encrenca dessas? Isso quer dizer, eis o Chacham Aroet Anolad, isso quer dizer, a Chacham Enav Verosho. O Chacham, falou o Rav de Brisk, Chacham, ele prevê antes, para não cair numa encrenca, para a carroça não cair numa lama dessas, para que não consiga sair, ele faz que a carroça nem entra nessa lama. Muito bem, vamos ficar aqui em Kohelet, tá certo? E nós vamos continuar, Vai Sukkot, Simchat Torah, Reshit. Noach.
Reshit?
Domingo depois de Shabbat Bereshit vai ser isso, certo?
Essa semana que Parashá se vê Shabbat.
Não é Parashá, é Sukkot? Não tem Parashá.
Não tem Parashá.
Deixa eu falar de Yom Kippur algumas coisinhas para vocês. Yom Kippur é um dia muito, muito importante, muito, muito sagrado. Vocês sabem que não se veste sapato Yom Kippur, e um dos motivos que falam que não se veste, baseado na Kabbalah, sapato, é porque normalmente a pessoa veste o sapato é a divisão entre ela e a terra, certo? Falamos ontem sobre isso no Ofro, e Yom Kippur é um dia tão sagrado, está escrito na Kabbalah, que todo mundo fica kadosh, tem makdushá por causa de Yom Kippur, então a terra também tem makdushá, então se a terra tem makdushá, não precisa mais o sapato entre o ser humano e a terra, porque também tem makdushá, por isso não se veste sapato. Alguém perguntou sobre tênis, eu não sei, tá bom, mas isso, a ideia original seria não vestir nada, né, como que era. Muito bem, então é um dia muito importante para a pessoa fazer tshuva, e fazer tshuva, a gente fala vidui, certo, Yom Kippur, a gente vai falar no Shmoná Esrei, vidui, é importante saber que nós estamos falando, mas não só isso, o Rambam ele traz que a pessoa que fala vidui, ela fala, faz assim, mas ela não se arrepende dos pecados dela, é claro que o Rambam ele traz como se fosse que ele faz tvilá no mikveh, e ele tem um xeret, xeret quer dizer, ele tá, continua também, um animal que é também, não adianta nada ele no mikve, certo? A pessoa que ela faz vidui só, ela não se arrepende, não pensa um pouquinho no passado dela, então não adiantou nada o vidui. Então é uma oportunidade que nós temos, é muito importante, é um dia muito propício, vocês sabem que tshuva, é claro que é válido, mas o dia de Yom Kippur sozinho também é válido, quer dizer, tem alguém na Gemara que fala que mesmo a pessoa que não faz tshuva, Yom Kippur tira os pecados da pessoa. Alahá não é assim. Alahá é que junto com tshuva, mas tshuva sozinho não chega. Tem que ter Yom Kippur. O dia de Yom Kippur é propício para ter Kapará Tavonot. E por isso, para vocês saberem, tem uma mitzvah hoje de comer. Vocês sabem, né? Uma mitzvah. Ropos quem fala que é Mideraita, Minatorá, hoje mitzvah de comer. Tem que comer. Sabe que os rebels falaram que é muito mais difícil a pessoa comer Lashem mitzvah do que jejuar Lashem mitzvah. Jejuar Lashem mitzvah é fácil. Quem não jejuar Lashem mitzvah? Quem jejuar porque ele quer? Ele jejuou porque a Torá mandou jejuar, Yom Kippur, né? Mas comer Lashem Mitzvah é mais difícil. A pessoa comer não porque é gostosa a comida, porque a Torá mandou eu comer. Eu tenho uma mitzvah hoje de comer. Por que a Torá mandou hoje comer? Então, simplesmente, é verdade, porque é preparar para o jejum. Para poder jejuar amanhã, tem que comer hoje. Mas o Rabbeinu Yonah, ele fala outros dois motivos. Por que a Torá mandou hoje comer? Um motivo, ele fala, para mostrar a nossa alegria, que nós estamos alegres, que vai chegar amanhã o dia de Sniha, de Kapará. Vamos, terça-feira vamos estar um pouquinho mais assim, mais limpos um pouquinho, certo? Mais leves, né? Então nós somos alegres hoje que chegou o grande dia que vai, nós vamos ficar um pouco mais leves. Esse é um motivo. Outro motivo, eles falam assim, Rabbeinu Yonah, todo Yom Tov, todo Shabbat tem uma seudá. Uma seudá. Yom Kippur é Yom Tov. E não tem uma seudá, a gente jejua. Então quando que é a seudá de Yom Kippur? Então falaram Rabbeinu Yonah, hoje é a seudá de Yom Kippur. A gente faz hoje a seudá de Yom Tov de Yom Kippur. Bom, desejo a todos nós, tá certo? Gmachat e Matová, todo mundo, desculpa alguma coisa que eu fiz, tá certo? E temos um ano muito bom, muita alegria, muito sucesso, muita tzrachá.